no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Fortaleza, eu te conheço desde o dia em que eu nasci. Foi seu tempo de criança e tudo que eu aprendi.
Tão profunda é tua história que eu me refiro a ti.
Ei, Roberto, tá no ar.
Opa, opa! E aí, minha gente? Tudo certinho com vocês? Desculpa aí, tá? É que eu me empolguei aqui escolhendo as músicas de hoje. É que o nosso programa desta sexta-feira é especialíssimo, porque homenageia a nossa capital cearense, Fortaleza, que chega aos seus 300 anos de emancipação. Fortaleza dos verdes mares bravios de José de Alencar, dos banhos de Iracema na Lagoa de Messejana. Fortaleza da Confederação do Equador, da padaria espiritual e do dia a dia agitado da metrópole que se tornou. Eu sou Roberto Leite. E é cheio de poesia que está no ar o Dia a Dia com o Ceará. E claro, gente, não poderia deixar de ser, né? Nós começamos o programa com o nosso quadro...
Diz tu primeiro!
Quem mandou pergunta pra gente logo que anunciamos a temática desta semana, lá no último programa, foi o Bruno Leonardo. O Bruno é jornalista, trabalha com cultura e mora pertinho aqui de Fortaleza, no município de Maracanaú. Mas gosta demais da capital cearense e tem uma dúvida histórica que ele mandou na lata pra gente. Fala aí, Brunão.
Tudo bem? Eu tenho a curiosidade de saber qual foi o primeiro teatro da cidade de Fortaleza.
Bruno, sobre a sua provocação, a gente conversou com a Inês Beatriz de Castro Martins. Ela é docente do curso de música da UES, a Universidade Estadual do Ceará. Ela tem uma pesquisa sobre os teatros de Fortaleza e conta pra gente qual foi esse primeiro teatro da cidade, o pioneiro. Eu confesso pra vocês que achava que era o Teatro José de Alencar, mas não é não, viu? Vamos ouvir a professora Inês?
O primeiro teatro de Fortaleza ele foi chamado de Teatro da Concórdia, construído em 1830, mas ele também tinha o nome de Casa da Ópera. Esse nome era muito comum, na realidade, no século XVIII já. Foram construídos no Brasil várias casas da ópera, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e temos hoje ainda um edifício patrimonializado ainda dessa Casa da Ópera em Ouro Preto. Você pode até acessar pela internet para ver a imagem dessa Casa da Ópera, que é muito interessante, que faz você pensar um pouco do que seria essa Casa da Ópera aqui em Fortaleza. Essa casa, esse teatro da Concórdia, ele foi construído por imigrantes portugueses, negociantes do comércio, que moravam aqui em Fortaleza e que se reuniram para criar, então, esse teatrinho. Ele funcionou ali na Igreja do Rosário, na frente da Igreja do Rosário, onde é a Praça dos Leões, né, que nós conhecemos. E depois, em 1842, ele se mudou para a região ali da Rua Formosa, da antiga Rua Formosa, que é hoje a Barão do Rio Branco, mais ou menos na altura da Praça do Ferreira. Nesse período, passou a se chamar então Teatro Taliense, e é desse período que nós conhecemos mais o repertório que era apresentado nesse lugar. Nós temos, então, nesse período dos anos 40, mais ou menos, eles reproduziam, né, produziam as entremeses. As entremeses nada mais é do que um drama jocoso, ou como a gente conhece muito nos outros documentos, como farsa. Depois, nos anos 60, aparece muito também as representações de óperas, óperas de Donizete, né? E também obras de compositores locais. Em 1872, esse teatro foi fechado. Durante 2 anos, mais ou menos, a gente não tem aí nenhum teatro construído, mas mais adiante a gente vai começar então a ter a construção dos novos teatros, como o Teatro São José, o Teatro Guarani, em Parangaba, aí o Teatro São Luís, até chegar, então, à inauguração do Teatro José de Alencar, em 1910.
Esse episódio dos teatros é só uma das facetas de Fortaleza, que se tornou vila lá nos idos de 1726, ainda no Brasil Colônia. E de lá para cá, já passou e já viu tanta coisa acontecer. O professor Gleudson Passos, do curso de História da UES, destaca que a cidade carrega muita da sua história de formação até os dias de hoje.
Uma cidade, uma vila que cresceu, ela agregava indivíduos do poder colonial, a igreja, os militares, né? E que foi durante um bom tempo assim, aquele trecho conhecido como o foco principal da administração pública e religiosa à época, né? E tendo também uma ideia de controle de uma população que até então precisava ser destribalizada e inserida no projeto colonizador, que é a população dos povos originários, que a gente chama hoje como os índios. Então, é uma cidade que ela nasceu já com a égide da exclusão. Isso vai sendo reforçado no século XIX, um século depois, 150 anos depois, na seca de 1877-79, por exemplo. Você tem os campos de concentração que estão fora do perímetro urbano da cidade, fora dos boulevards, né, do perímetro, que era a Avenida Imperador, da Manuel Duque de Caxias. E depois um processo de crescimento, de expansão da cidade, dividindo de forma bem marcante as classes sociais na cidade de Fortaleza. Então, a cidade, com todos os seus encantos, ela carrega distintamente essa marca das diferenças gritantes na população cearense, na população de Fortaleza.
E dentro deste processo histórico, Fortaleza vai se urbanizando e crescendo como uma metrópole. Tanto que em 1799, quando a capitania do Ceará foi desmembrada da capitania de Pernambuco, se torna capital do estado, consolidando sua posição administrativa. Em 1823, com a independência do Brasil, Fortaleza, enfim, ganha o status de cidade e segue seu processo de desenvolvimento urbano. Um desenvolvimento, à época, baseado nas desigualdades sociais, como pontua o professor Gleudson Passos.
Deram, por assim dizer, uma linha de crescimento urbano e populacional baseado na exclusão, na segregação. Para você ver, no período colonial, os fortes de maior calibre, os canhões de maior calibre que ficavam no forte, eles não ficavam apontados para as possíveis invasões estrangeiras vindo do mar, mas ficavam apontados para dentro da vila. Isso mostra a necessidade dos capitães mores, dos militares portugueses, quererem controlar a população de colonos e a população também originária, já mestiça. Ali no entorno da vila. E isso acompanhou o processo de urbanização em Fortaleza durante todo o tempo. Se você está na Ponte Metálica, na Ponte dos Ingleses, você pode olhar para a sua esquerda, você de frente para o mar, olha a sua esquerda, você vê uma cidade horizontal, que é o lado oeste da cidade. Se você olha para o lado direito, que é o lado leste, você vai ver uma cidade verticalizada, ou seja, a concentração de renda e de recursos urbanos. Daí, na linha do tempo, que nós temos é ainda uma cidade marcada por disparidades socioeconômicas bem gritantes. O que seria interessante é trabalharmos um novo significado de Fortaleza, mais baseado na força, na versatilidade, na arte, na desenvoltura, que o fortalezense, como sendo um sertanejo que veio sobreviver na capital, em sua maioria, ele conseguiu dar cara, dar nome, dar vida e essa diversidade que precisa ser apresentada como nossa riqueza nas manifestações da cultura popular.
O professor Gleudson Passos destaca ainda como a cultura de Fortaleza é muito baseada na tradição do couro e dos povos do mar, numa mescla de costumes associada às tradições dos povos originários.
Diferente da zona da mata, da zona do engenho, as nossas africanidades, elas vêm do sertão, do ciclo do gado. E aqui em Fortaleza, tendo como seu primeiro núcleo urbano ali nessa área do centro, Nós temos ali a Lagoa do Garrote, nós temos ali a Rua do Sertão, que são marcos que distinguem bem como o nosso artesanato local, com o couro, né? A presença desse ciclo do gado. Ali mesmo, naquelas vendas do Mercado Central e tudo, naquela Rua Condidê, a gente vê muito disso ainda marcante hoje. Parte da nossa cultura, portanto, ela retrata o ciclo do gado, ela retrata também a cultura dos povos do mar, dos jangadeiros artesanais, dos pescadores artesanais, que é uma cultura híbrida de povos originários, de africanos escravizados que fugiram do cativeiro e de também sertanejos que vieram fugidos da seca e que se abrigaram em colônias de pescadores, que são traduzidos como manifestações de um hibridismo cultural também na cidade de Fortaleza. Então, todas essas heranças, elas precisam ser mais apresentadas, reafirmadas como riqueza da nossa cultura. Se pegarmos os jornais de época do século XIX, vemos quão rico era a nossa cultura, as nossas manifestações afrodescendentes e de povos originários que foram silenciados ao longo do processo de urbanização que Fortaleza sofreu ali no final do século XIX e começo do século XX, com o aformoseamento estético e também com a disciplina dos corpos em torno de um projeto de cidade eugenista, ou então baseado num projeto civilizador europeu que até então orientava os administradores urbanos na época.
Sobre a necessidade de valorização destas culturas em Fortaleza, nós fomos conversar com a Secult Ceará, a Secretaria da Cultura do Estado, para saber quais ações são desenvolvidas para garantir que as tradições dos povos originários permaneçam vivas e ativas. A Helena Campeiro, da Coordenadoria da Diversidade, Acessibilidade e Cidadania Cultural, a CODAC, explica tudo para a gente.
Uma primeira iniciativa está relacionada ao Comitê de Expressões Indígenas, que discute as políticas culturais no Estado voltado para esses territórios. Além disso, existe uma articulação permanente em relação ao calendário afirmativo que pauta a referência de ocupação dos espaços, dos equipamentos culturais, da Rede de Equipamentos Culturais do Estado, a RECE, no que se refere a programações, ações culturais, eventos. Nesse caso, a gente cita ações relativas a exposições em museus, como no momento está acontecendo, né, na Galeria da Liberdade, no Teatro Carlos Câmara e demais espaços. Essa articulação permanente nos territórios também se efetiva com a inserção em campo e no formato de reconhecimento e valorização das festas tradicionais. Hoje a gente consegue acompanhar, em relação à Secretaria de Cultura, os territórios e as festas que são tradicionais e a gente mantém um diálogo de participação.
Nós fomos também conversar com a Secultfor, que é a Secretaria da Cultura de Fortaleza, sobre esse assunto. Olha o que eles contaram para a gente.
Olá, aqui quem fala é Ernesto Simões, sou historiador. Atualmente estou como gerente da Célula de Gestão de Pesquisa e Educação Patrimonial, que faz parte da Coordenadoria do Patrimônio Histórico Cultural da Secultfor. Nossas ações para os povos e comunidades tradicionais são bem diversas. Nós realizamos um edital de mapeamento dos povos e comunidades tradicionais em Fortaleza, para que nós possamos saber melhor quem são, onde estão, como atuam, e assim, tendo a possibilidade de construir políticas públicas mais eficazes. Nós também realizamos um edital de premiação dos povos e comunidades tradicionais, que contemplou 48 iniciativas em toda a cidade, de uma maneira descentralizada, visando a valorização e o fortalecimento desses grupos. Além disso, nós fomentamos bens registrados como patrimônio imaterial, como é o caso da Festa de São Pedro dos Pescadores, a Festa de Iemanjá e também os maracatus. E através desse fomento, nós buscamos promover a continuidade dessas tradições na cidade. Outra ação muito importante foi o tombamento do primeiro terreiro de candomblé. O primeiro tombamento de um terreiro em Fortaleza e em todo o Ceará aconteceu aqui em Fortaleza, que foi o terreiro Ilê Baixa Possumaziri, cujo tombamento provisório foi aprovado ao final do ano passado. Agora iremos realizar a Rota do Patrimônio, que consiste em um passeio de barco mediado entre o Mucuripe e o Pirambu, e que busca, através da educação patrimonial, valorizar essa importância do mar para a cidade de Fortaleza, assim como a importância dos pescadores tradicionais para a nossa cidade.
Mas ao passo que Fortaleza busca superar problemas do passado, consegue se reinventar. E nessa reinvenção, já está aí se tornando protagonista do ponto de vista geográfico, por meio da cultura tecnológica que vem desenvolvendo, mas também economicamente. Só para se ter ideia, Fortaleza já é responsável por 40% de todo o PIB do estado. Não se podia esperar menos da capital do estado, né não? O professor Lauro Chaves Neto, do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Ceará, a UES, explica melhor para a gente.
Fortaleza chega aos seus 300 anos reafirmando e reforçando uma característica central em toda a sua trajetória, a capacidade de transformar uma posição geográfica privilegiada em protagonismo econômico. Hoje, Fortaleza responde aproximadamente por 40% do PIB estadual, ou seja, um volume equivalente a dezenas de municípios cearenses somados. Esse dado, ele mostra não só que Fortaleza tem uma liderança, mas também que é uma concentração econômica que molda todo o desenvolvimento do estado. É importante reforçar que nem sempre foi assim para Fortaleza. Antigamente, o Ceará tinha sua capital no Aquiraz, o dinamismo econômico estava mais relacionado com Aracati, pela pecuária, pelas charqueadas ao longo do rio Jaguaribe. E Fortaleza era mais uma questão administrativa e depois uma questão militar, muito mais isso do que um centro econômico. Mas com o tempo, com o ciclo do algodão, com a centralização política, e principalmente depois com o Porto do Mucuripe, Fortaleza passou a ter um dinamismo do comércio, você passou a ser um polo econômico, não só estadual, como regional ao longo do século XIX.
Mas claro, né, pessoal? Há desafios. A capital mais importante do Nordeste precisa ainda superar questões históricas de desigualdade social. Um tema que para o professor Lauro Chaves é o desafio do futuro aqui na capital.
Hoje, Fortaleza representa maior PIB da região Nordeste em termos de cidade, se depois vem Salvador e Recife. No cenário nacional, nós temos a questão da conectividade digital, que destaca a cidade pelos cabos de fibra ótica, pela funcionamento de data center, pela atratividade para toda a economia digital, para a questão do turismo, a questão de entreposto comercial e a questão fundamental logística que a cidade atrai cada vez mais. E aí, se você falar na região metropolitana de Fortaleza, que aí nós vamos incluir o Porto do Pecém e a chegada da Transnordestina, isso faz com que Fortaleza seja um entreposto não só digital e tecnológico, mas também logístico. Olhando para o futuro, Fortaleza tem grandes desafios, que também são decorrentes da grande concentração econômica. Temos territórios de extrema vulnerabilidade e nós temos alguns locais de padrão de desenvolvimento, de construção civil e de consumo de alta renda equivalente aos maiores centros da Europa, dos Estados Unidos. Então, essa extrema desigualdade, nós temos que reduzi-la, reduzindo a vulnerabilidade de alguns territórios na periferia que não têm acesso a condições mínimas de urbanização, a condição mínima de vida. Isso talvez seja o principal desafio de Fortaleza para o futuro.
E chegamos ao nosso primeiro intervalo musical. E aqui o espaço será para a poesia, para uma verdadeira ode ao mar, à juventude, à liberdade e à paisagem litorânea de Fortaleza. Tudo com aquele gostinho de nostalgia. A letra de Mucuripe, assinada por Fagner e Belchior, usa as jangadas e o mar como metáfora para a libertação de mágoas e o desejo de partir, misturando a inocência do amor juvenil com a boemia. Aqui, trazemos uma versão de quem é de fora do estado, mas que resolveu homenagear todo esse cenário de Fortaleza. Você escuta agora Mucuripe, na voz de Roberto Carlos, em uma gravação de 1975, que carrega exatamente esse tom saudosista que se balança pelas águas do mar de Fortaleza.
As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade e sem vontade de casar. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade e sem vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Sob o meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado, com 20 anos de amor. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Sob o meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado, com 20 anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui.
Oh. Ei, o que é isso mesmo?
Gente, nenhuma cidade é tão longeva sem ter passado por mudanças, né não? No caso de Fortaleza, essas mudanças representam potencialidades, formas de atrair a atenção de quem está fora. E é pensando nisso que a Setifó, que é a Secretaria do Turismo do município, tem montado suas estratégias, como explica a titular da pasta, Denise Carrá.
Fortaleza tem diferentes potenciais. A gente costuma dizer que a nossa cidade é um destino completo, porque a gente tem praias lindas, sol o ano inteiro, equipamentos públicos com programação gratuita todo final de semana, uma gastronomia incrível com sabores regionais que você não encontra em outros locais. E temos também nosso artesanato, que é único, que chama muita atenção de quem vem de fora e quer levar um pedaço de Fortaleza para casa. E claro, não podemos deixar de falar da nossa hospitalidade, que é um dos pontos mais citados pelos turistas como um fator positivo que faz com que as pessoas venham e queiram voltar. Temos realizado um trabalho muito importante de promoção do nosso destino em feiras e eventos pelo Brasil e pelo mundo, porque a nossa missão é mostrar a todos a nossa Fortaleza sem igual.
Denise pontua que, para aproveitar essas potencialidades de Fortaleza, a Secretaria vem desenvolvendo ações em diferentes áreas. O objetivo é claro, deixar a cidade cada vez mais bem vista pelo turista.
Temos projetos em diferentes áreas, focando em aumentar e melhorar nossa infraestrutura turística. O trabalho com turismo exige um diálogo constante com o setor privado e com as demais esferas de governo, para que a gente possa atrair investimentos e melhorias. E um dos nossos focos também é a promoção, para atrair mais turistas para a nossa cidade. Dessa maneira, a gente conseguir também atrair mais projetos e mais investimentos. Trabalhamos com foco também em capacitação, tanto do trade turístico como de agentes de viagens e operadores, que são a porta de entrada de quem chega na nossa cidade. E, para além disso, trabalhamos para expandir as experiências em Fortaleza, investindo em um turismo inclusivo, que gera impacto na ponta, nos bairros e nas comunidades.
Isso cria uma agenda positiva para a cidade, que passará a ser mais reconhecida positivamente. Denise Carrá fala o quanto Fortaleza cresceu, mas sem perder suas raízes.
Eu acredito que Fortaleza se apresenta como uma cidade que conseguiu crescer, se modernizar, mas ao mesmo tempo preservar a sua identidade. Para quem está de fora, somos um destino turístico cada vez mais completo. Belezas naturais, uma cultura rica, uma hospitalidade que nos diferencia. E para quem vive aqui, esse momento reforça o orgulho de pertencer a uma cidade que se desenvolve, mas que não perde as suas raízes. É uma Fortaleza tricentenária, mais madura, mais preparada e, ao mesmo tempo, mais consciente da sua história e do seu potencial.
E claro, se tem aniversário de 300 anos, tem festa e tem uma série de ações desenvolvidas ao longo do mês. Com um detalhe muito importante. A programação se espalha pela cidade. Não é isso, secretária Denise?
2026 é histórico. E a programação para a comemoração do marco dos 300 anos da nossa cidade foi pensada com muito cuidado para que essa possa ser uma comemoração ampla e democrática. A comemoração desse ano vai além dos grandes shows que já se tornaram tradicionais, incluindo ainda o Festival Gastronômico de Economia Criativa, nossa primeira maratona internacional e programação infantil. A nossa celebração ultrapassa o final de semana do aniversário e se estende ao longo de todo o ano dos 300 com entregas de diversas pastas. Esse é um dos principais pontos de compromissos da gestão do prefeito Evandro Leitão. A descentralização é importante tanto para levar os eventos para mais perto das pessoas como para incentivar que o público conheça outros pontos da cidade. Fortaleza tem uma história rica, espalhada por toda a cidade, por isso a celebração dos 300 anos não poderia ficar centrada apenas na orla. A gente entende que cultura, lazer e eventos precisam chegar a todos os territórios, valorizando as diferentes regiões da cidade e ampliando o acesso da população.
E para você que está ouvindo a gente aqui e quer saber da programação detalhada, que inclui uma série de shows nos bairros e também uma rodada de ações e inaugurações, é só dar uma chegada no site da Prefeitura de Fortaleza, o www.fortaleza.ce.gov.br, e também no Instagram, @prefeituradefortaleza. Nesses dois locais, você encontra tudo bem explicadinho sobre os 300 anos da cidade. Pois bora aqui falar do nosso segundo bloco musical, que chega com mais uma pedrada daquelas. Essa daqui, quando foi lançada, eu nem sonhava em nascer, viu? Quiçá passear ali pela Praça do Ferreira e tomar um caldo de cana com pastel lá no Leão do Sul. Mesmo assim, cada verso seu me dá uma nostalgia gostosa, naquele esquema saudade do que eu não vivi. Eu estou falando de Terral, um clássico escrito por Ednardo, que é uma verdadeira exaltação nostálgica e afetiva da identidade cearense e da paisagem de Fortaleza. A canção mistura referências geográficas como as dunas brancas, a Praia do Futuro e os faróis da cidade. com críticas sociais sutis, mas bem eficientes, como a comparação da nata do lixo com o luxo da aldeia. Uma verdadeira celebração das raízes nordestinas, do amor e da liberdade.
Eu venho das dunas brancas, da onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. No peito enganos mil, na terra é pleno abril. Eu tenho a mão que aterrei, eu tenho sol e areia. Sul da América, South America. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. Aldeia, aldeia, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar, são os olhos do mar, são os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou. Luzindo na madrugada, abraços, corpos suados, na praia fazendo amor. Eu tenho a mão que aperrei, eu tenho sol e areia. Sou da América, Sul da América, South America. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. Aldeia, aldeiota, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, sou do luxo da aldeia, sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar, são os olhos do mar, são os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou. Luzindo na madrugada, abraços, corpos suados, na praia fazendo amor.
E o Ceará com isso?
Você já vem entendendo o papel de Fortaleza no cenário estadual, nordestino e brasileiro ao longo desse programa, né? Que é mais do que especial celebrando esses 300 anos da capital cearense. Pois a gente chega ao quadro E o Ceará com isso? Igualmente com uma participação especial. Como todo programa homenageia a jovem senhora Fortaleza, a gente lançou um desafio ao professor Evaldo Lima, que também é um dos historiadores mais bem conceituados do estado. Ele tem um quadro aqui na Rádio Ceará chamado Namorada Fortaleza, exatamente em homenagem a esses 300 anos. E a gente elencou, então, nesse desafio para ele, 5 temas de tantos que existem sobre a capital cearense. E pedimos para que ele nos contasse sobre esses temas com o rigor histórico necessário, mas sem perder a ternura, aplicando uma certa dose, digamos, de poética. E começamos pedindo a ele para dar uma palavrinha sobre esses 300 anos da história da nossa cidade.
Namorada Fortaleza, com o professor Evaldo Lima.
Meus amigos e amigas da Ceará FM 87.1, o assunto hoje é a nossa casa. Fortaleza, 300 anos. Nossa história, nossa morada. É a cidade onde a gente nasceu, chegou, ficou ou sonha voltar. Fortaleza completa em 2026 300 anos de história. E não é pouca coisa, não. Fortaleza é mar, é sol quente na cabeça, é suor, é riso fácil, é luta e esperança misturados. Para entender essa cidade, a gente precisa voltar no tempo. Antes mesmo de Cabral pisar no Porto Seguro da Bahia, o espanhol Vicente Pinzon já tinha passado pelas águas da Barra do Ceará e do Mucuripe. O mar trouxe navegantes e colonizadores. Veio Pero Coelho de Souza em 1603 e junto com ele, Martim Soares Moreno, chamado por José de Alencar de Guerreiro Branco, que se encantou por Idacema. E dessa história nasceu Moacir, o primeiro cearense, filho da dor e do amor. Aqui foi terra de disputa. Português, holandês, espanhol, indígenas, negros arrancados da sua África. Todo mundo queria esse chão. Teve forte para todo lado. São Tiago, São Sebastião, Xunembuc, até chegar forte de Nossa Senhora da Assunção. Era muita forte para defender. Uma gente pequena no número, mas grande na coragem. E foi só no 13 de abril de 1726 que Fortaleza virou oficialmente uma vila, uma cidade feita para cuidar do povo e do bem comum. Hoje Fortaleza cresceu, virou metrópole. Mais de 2 milhões de pessoas. Prédio alto, avenida cheia, buzina, pressa. Mas quem olha com atenção ainda vê a alma antiga da cidade. Ela está na Praça do Ferreira, onde o povo já vaiou o sol depois de chuva. Está na coluna da hora, anunciando o tempo que não para. Está no rosário da igreja, na Praça dos Leões. Está na coragem do dragão do mar, o Chico da Matilde, jangadeiro que disse não à escravidão e ajudou a fazer do Ceará a terra da luz. Fortaleza também é terra de luta política. Aqui tombaram os heróis da Confederação do Equador, homens e mulheres que sonhavam com liberdade, com república, com justiça. O povo também já se levantou contra coronel, contra oligarquia, contra injustiça. Mesmo quem vai embora, não esquece Fortaleza. Fortaleza é ir e querer voltar. Como disse Antônio Salles, fortalezense é ave de arribação. Vai longe, mas carrega a rede na memória. Porque como cantou o Juvenal Galeno, coisa triste é terra alheia. Fortaleza está em todo canto. No Mucuripe, na Parangaba, no Montese, no Antônio Bezerra, na Aldeota, no Conjunto Ceará, no Zé Walter, em tantos lugares. É um mar de povo, um mar de histórias, um mar de futuro. Viva os 300 anos de Fortaleza. Nossa cidade é feita de um povo que carrega o sol no quengo, o sangue quente, a vontade de lutar e ser feliz. Fortaleza mora na gente. Nossa morada, nossa história.
Pois bem, essa Fortaleza tão celebrada, professor Evaldo, já teve o seu período de querer ser mais, mesmo que para isso fugisse às suas características e tentasse buscar fora daqui uma nova identidade. Que para mim, graças a Deus, durou pouco, viu?
Convido vocês a caminhar comigo para uma Fortaleza que já não existe mais, mas que ainda vive na memória da cidade. Uma Fortaleza que, em certo momento da sua história, resolveu sonhar alto, sonhou ser elegante, civilizada, moderna, olhou para Paris e tentou se reconhecer naquele espelho distante. Falamos da Fortaleza Belle Époque, entre 1870 e 1930, quando a cidade quis deixar de ser apenas vila, porto e passagem para se tornar espetáculo. Como nos ensinou o historiador Sebastião Rogério Ponte, a Belle Époque não foi apenas um tempo bonito. Foi um projeto de cidade, pensado pelas elites locais, fortemente influenciadas pelos padrões franceses, que buscavam embelezar, ordenar, higienizar, disciplinar e ensinar Fortaleza a se comportar como uma cidade moderna. Mas todo sonho tem um chão. E o chão dessa modernidade tinha nome, peso e cheiro, o algodão. Foi a exportação do algodão, escoada pelo porto de Fortaleza, que inseriu a cidade nos circuitos do comércio internacional. O algodão vinha do sertão, passava pelos armazéns, seguia para os navios. e virava dinheiro, prestígio e poder. Foi esse capital que financiou bondes, iluminação pública, praças, jornais, cafés, clubes, teatros e cinemas. A cidade se modernizava por fora, mas carregava o sertão nos ombros. A modernidade tinha base econômica, mas vestia fantasia francesa. Essas fantasias apareciam com força nos espaços públicos. O passeio público tornou-se o lugar do lazer, sociabilidade e desfile, mas também de hierarquia. Organizado em 3 níveis, ele ensinava sem dizer. No alto, as elites. No meio, os setores médios. Embaixo, perto do mar, o povo simples. Até o passeio tinha lugar marcado. Até o lazer disciplinava o olhar social. Fortaleza passou a falar francês, ou fingir que falava. Nomes afrancesados surgiam nas fachadas, nos anúncios, nos clubes. O francês virou sinônimo de distinção, senha de pertencimento. Tudo isso sob um sol impiedoso que não perdoava elegância alguma. Um sol para cada um. O desenho urbano também mudou. Ruas retas, traçado em xadrez, quarteirões definidos, inspirados nas reformas de Paris. A cidade foi pensada para circular, mas também para vigiar e controlar. As ruas centrais foram calçadas e iluminadas. Os bondes correram sob trilhos e a Praça do Ferreira virou o coração da cidade moderna, lugar de passeio, conversa, política e protesto. Ali, Fortaleza se via e se encenava. A modernidade também tinha palco, o Teatro José de Alencar, os cafés elegantes. Os primeiros cinemas anunciavam novos hábitos, novas sensibilidades, um novo jeito de ocupar a cidade. Mas a Belle Époque não vivia só de salões, perfumes importados. Ela também tinha seus personagens populares. Um deles foi o inesquecível Bembem Garapeiro, vendedor de garapa de cana, homem do povo, que foi à França e voltou dizendo que Paris é que era cidade, onde lá até as crianças falavam francês. O Bembem Garapeiro agora queria ser chamado de Bembem Garapier. Enquanto as elites imitavam Paris com seriedade, o povo reinventava Paris com humor. Havia sombras, ambulantes expulsos do centro, costumes populares reprimidos, retirantes das secas chegando sem lugar nesse sonho moderno. A fortaleza elegante caminhava lado a lado com a fortaleza da pobreza e da exclusão. Ainda assim, aquele tempo deixou marcas profundas, criou hábitos, consolidou espaços culturais, fortaleceu a imprensa e ensinou a cidade a se imaginar moderna. Namorar da fortaleza, lembrar da Belle Époque, é lembrar que a cidade é feita de camadas, de sonhos e conflitos, de beleza e desigualdade. Fortaleza vestiu roupa francesa, falou francês, desenhou ruas à moda de Paris, mas nunca deixou de ser Fortaleza, solar, irreverente, contraditória e profundamente viva.
Olha, ainda bem que essa tal de Belle Époque passou, viu? Onde se viu a possibilidade da gente estar falando francês hoje em dia? Vocês imaginam, pessoal, uma situação dessa? Não, eu tô forinha, viu? Eu prefiro muito mais a vaia cearense, tipo aquela dada ao sol lá na Praça do Ferreira. Aliás, a Praça do Ferreira, essa sim tem história boa para contar.
Se Fortaleza tivesse um coração, ele bateria na Praça do Ferreira. E o nome da praça não veio por acaso. Ele homenageia Boticário Ferreira, um homem que marcou a cidade no século XIX. Boticário por profissão, mas um homem público por vocação. Foi vereador, intendente e acreditava que a cidade precisava de espaços de convivência, de encontro e de cidadania. A praça acabou herdando o nome e também o seu espírito, ser lugar do povo. E o povo soube usar muito bem esse espaço. Ali aconteceu um dos episódios mais curiosos da nossa história urbana, a famosa Vai ao Sol em 1942. Depois de um período de chuvas, o sol voltou com tudo, quente, impiedoso. A paciência acabou. O povo se reuniu na praça e vaiou o sol. Poucas cidades no mundo podem dizer isso.
Fortaleza pode. Mas a Praça do Ferreira não foi só palco de irreverência. Também foi espaço de luta. Nos anos 30 e 40, aconteceram manifestações populares exigindo que o Brasil entrasse na guerra contra o fascismo. Antes mesmo da decisão oficial, a Praça do Ferreira já tinha escolhido um lado. O lado da democracia. E entre um protesto e outro, a vida seguia com seus personagens. Tinha o orador improvisado, o filósofo de calçada, o cidadão que ia à coluna da hora mais para ser visto do que para saber as horas. E tinha o lendário cajueiro botador, o cajueiro da mentira. Ali se reuniam os maiores contadores de vantagens da cidade. História exagerada demais, logo recebia o carimbo popular. Isso aí nasceu foi no cajueiro da mentira. À noite, a praça ganhava outro encanto. As luzes se acendiam e o povo seguia em direção ao Cine São Luís. E o São Luís não era só um cinema. É ritual, encontro, formação cultural. Antes do filme, conversa. Depois do filme, debate. A Praça do Ferreira sempre foi isso. A continuação da sala de casa em um espaço público. Por ali passaram gerações. Mudaram os tempos, mudaram os prédios. Mas a essência ficou. Porque a Praça do Ferreira é onde Fortaleza ri, protesta, imagina e se reconhece.
E olhe, a Praça do Ferreira só não tem mais história do que o outro aniversariante deste ano e também deste mês, o cemitério São João Batista. Das suas histórias assombradas, a sua arte e também ao seu desfile de personalidades históricas que lá estão. Afinal de contas, já são 160 anos passados. Quase metade da vida de Fortaleza.
Hoje a gente caminha pelo cemitério São João Batista, um espaço de silêncio, de fé, de memória e de história. Um lugar onde a cidade aprende a escutar a si mesma. Nem sempre foi ali que Fortaleza sepultou seus mortos. Antes do São João Batista, existia o cemitério São Casimiro, localizado onde hoje funciona a Estação das Artes. Era outro tempo, outra cidade, outra ideia de saúde. Mas Fortaleza cresceu, vieram as epidemias do século XIX, os avanços da medicina, e ficou claro que era preciso separar os espaços dos vivos e dos mortos. O São Casimiro passou a ser visto como um risco sanitário. Foi nesse contexto que nasceu o cemitério São João Batista, inaugurado fora da malha urbana da época, seguindo uma tendência que já acontecia em várias cidades do Brasil e do mundo, afastar o cemitério da cidade. Era uma resposta à ciência, à higiene, ao desejo de modernizar a Fortaleza. Mas o São João Batista é muito mais do que um campo santo. Ele é um livro aberto, escrito em pedra, mármore e bronze. Sua arquitetura funerária revela como Fortaleza pensava a morte, a fé, a família e o prestígio social. Ali convivem túmulos simples, quase anônimos, com verdadeiros mausoléus. Capelas familiares que parecem igrejas, anjos de olhar sereno, cruzes trabalhadas com cuidado, colunas quebradas, símbolos da vida interrompida, coroas de louro, sinais de eternidade, portas de ferro guardando o descanso final de gerações inteiras. A arquitetura de São João Batista mistura estilos e épocas, há traços do neoclássico, do ecletismo, da arte déco e até sinais de modernismo mais tardio. Cada túmulo conta uma história, não só de quem ali está enterrado, mas também de quem ficou, quem quis vencer o esquecimento por meio da arte e da simbologia. Caminhar por suas alamedas é entender Fortaleza em um outro ritmo. Ali é o descanso eterno de políticos, intelectuais, comerciantes, religiosos e gente do povo. Na morte, todos se igualam. Na memória, cada um é lembrado de um jeito. E essa relação entre cemitério, cidade e memória não é uma exclusividade nossa. Em várias partes do mundo, os cemitérios também se tornaram espaços de turismo cultural e histórico. O cemitério de Paris recebe visitantes do mundo inteiro, encantados pela arte, pelos jardins, pelos túmulos de grandes nomes da cultura. Em Buenos Aires, o cemitério da Recoleta é quase um museu a céu aberto, com mausoléus monumentais, histórias que atravessam séculos. No Brasil, o cemitério da Consolação em São Paulo é conhecido pelas esculturas de grandes artistas, pelo túmulo de figuras centrais da vida cultural e política. No Rio de Janeiro, o São João Batista carioca também se tornou um símbolo de visita, memória e reflexão. Esses exemplos mostram que o cemitério não precisa ser apenas espaço de luto. Ele pode ser espaço de arte, de história, de educação patrimonial e de encontro com o passado. O cemitério São João Batista em Fortaleza guarda esse mesmo potencial. Ele é parte viva, ou silenciosamente viva, da cidade. Um lugar onde o passado conversa com o presente, onde cada nome gravado na pedra ajuda a contar quem fomos e quem somos. Na morada Fortaleza, lembrar do São João Batista é entender que a cidade não se constrói apenas com ruas, prédios e avenidas. Ela também se constrói com memória, respeito e silêncio. Porque uma cidade que cuida dos seus mortos é também uma cidade que aprende a cuidar da sua própria história.
E se tem passagem pelo sobrenatural da cidade, tem passagem pela tradição religiosa também. E por que não terminar esse passeio turístico por Fortaleza, guiado pelo professor Evaldo Lima, na Catedral, na Sé Catedral, que, assim como a capital cearense, Fortaleza, passou por transformações que a fazem ser o que é hoje.
A gente chega a um dos espaços mais imponentes da cidade, a Catedral Metropolitana de Fortaleza. Localizada no coração do centro, próxima de edifícios históricos, ela não é apenas um templo religioso. É um marco da história, da arquitetura, da espiritualidade do povo cearense. Sua construção começou em 1939 e levou cerca de 40 anos para ser concluída. 4 décadas de trabalho atravessando gerações, como se cada pedra colocada ali carregasse também um pouco da fé de quem ajudou a erguer aquele monumento. A inauguração aconteceu em 1978, durante o episcopado de Dom Aloísio Rochaider, conhecido por sua atuação pastoral e seu compromisso com as causas sociais. O projeto é do arquiteto francês Georges Manier, que trouxe para Fortaleza uma inspiração europeia marcante. O estilo arquitetônico predominante é o neogótico, com forte influência românica e traços ecléticos, criando uma identidade única. Logo de fora, a catedral impressiona. São 2 torres imponentes que chegam a cerca de 75 metros de altura. Parecem tocar o céu de Fortaleza. É uma presença que domina a paisagem urbana e convida à contemplação. Ao entrar, o impacto continua. A catedral tem capacidade para cerca de 5 mil pessoas, sendo uma das maiores do Brasil. O espaço interno é amplo, solene e marcado por colunas altas que conduzem o olhar para o alto, uma experiência espiritual. Os vitrais coloridos são um espetáculo à parte. A luz do sol atravessa as imagens sacras e se espalha pelo interior em tons suaves, criando um ambiente de beleza e recolhimento. É como se a luz também rezasse. E há ainda um detalhe que muitos desconhecem. A catedral abriga uma cripta subterrânea, um espaço silencioso carregado de simbolismo, onde repousam figuras importantes da história religiosa local. Mas a Catedral de Fortaleza não é feita apenas de arquitetura, ela é feita de vivências. Ali já aconteceram grandes celebrações, missas históricas, casamentos, despedidas, momentos que marcaram a vida de milhares de fortalezenses. E durante muitos anos, enquanto ainda estava em construção, ela despertava curiosidade. Havia quem dissesse que nunca ficaria pronta, mas ficou. E hoje se impõe como uma das maiores expressões da fé na cidade. No meio do movimento intenso do centro, ela permanece ali, firme, majestosa, acolhedora, um lugar onde o tempo desacelera e a cidade silencia. Porque a Catedral Metropolitana de Fortaleza é mais do que pedra e arquitetura. Ela é o encontro entre o humano e o sagrado, entre a história e a esperança.
E depois desse bate-papo leve, poético e histórico com o professor Evaldo Lima sobre a nossa querida Fortaleza, não tinha como a gente não estar naquele estilo saudosista, né? Essa daqui vai para quem curtia, ou melhor, sempre curtia um bom forrozinho. Daqueles que se espalhavam pela cidade nos sábados ou nos domingos à tarde. E tantos outros arrastapés noturnos que tanto fizeram a cabeça dos jovens de diferentes épocas. Quem traz mais essa nostalgia pra gente é ele, Zezo Potiguar, e sua declaração de amor à Fortaleza. Em Eu Te Amo Fortaleza, Zezo, que tem cadeira cativa nos palcos da capital cearense, faz uma declaração de amor à cidade, idealizando-a como um lar acolhedor. A letra exalta o clima, as praias e seus moradores, misturando saudade, gratidão e conexão afetiva. Vamos ouvir esse shot arrastadinho, bora?
Fortaleza, se eu pudesse, se papai do céu me desse um lugar para morar, eu iria com certeza me mudar pra Fortaleza, capital do Ceará. Eu te amo, Fortaleza, e o teu clima é uma beleza, e o teu povo é bom demais. Tuas praias são tão belas, e eu sou louco por elas, porque me transmitem mais. Fortaleza, que saudade de você. Fortaleza, nunca vou te esquecer. Fortaleza, que saudade de você. Fortaleza, nunca vou te esquecer. Por você já chorei tanto, venha enxugar meu pranto e me leve com você. Fortaleza, se eu pudesse, se papai do céu me desse um lugar para morar, eu iria com certeza me mudar pra Fortaleza, capital do Ceará. Eu te amo, Fortaleza, e o teu clima é uma beleza, e o teu povo é bom demais. Tuas praias são tão belas, e eu sou louco por elas, porque me transmitem mais. Fortaleza, que saudade de você. Fortaleza, nunca vou te esquecer. Por você já chorei tanto, venha enxugar meu pranto e me leve com você. E me leve com você. Arrocha, meu compadre Alfredo. Meu compadre Alfredo, toda a sua comitiva. Lá da Suprema Corretora de Veículos. Esse gosta do forró. É Zezo dos Teclados. E esse é o meu quase CD. Ao vivo.
Diabo é isso, mano.
Rapaz, e a gente chega hoje ao nosso caqueado aqui, tá? Com os verbetes que ajudam a contar, sabe o quê? A história da nossa Fortaleza. Aliás, Tarcísio, parabéns, Fortaleza.
Parabéns.
Vamos assim, fazer 15 segundos de parabéns aqui. Parabéns, aê! Valeu, Fortaleza, data querida.
E aí, eu tava numa festa de menino, aí depois que cantaram o parabéns pra você, aí disseram, que Jé, que Jesus abençoe.
Olha aí. Chega a tossir aqui, menino. Olha, hoje vai ter personagem urbano, bairro, apelídio, né?
Apelídio, é.
Ponto de referência, figuras da boemia, nomes que ficaram aqui, gente, colados na memória.
Na croa. Moda a moda catarro na parede, né?
Ixi Maria, aí dentro!
E expressões, né, que levam o jeitão, né? Ou seja, é uma pauta intiriça que mistura geografia afetiva com fuleiragem, amor e outras grandezas sem futuro.
Vamos começar logo, Tarcísio, com esse cabo aqui que eu sei que você conhece, ou conheceu. Zé do Búzio.
Zé do Búzio. Rapaz, o Zé do Búzio, que a gente chamava de Zé do Burro, personagem famoso ali da Vila União, que ele tinha um mapa na bodega dele.
Pertinho
ele...
do aeroporto, né?
Era, bem pertinho antigo. Do aeroporto antigo. E aí ele era o GPS humano. Ele dizia onde é que ficava cada ponto da cidade. Era muito interessante. Fiz até uma matéria para o jornal O Povo com ele.
Acaba sabia tudo, né?
Sabia tudo. Você ligava para lá, ele dava um telefone. Zé do Búzio, onde é... Porque não tinha GPS nessa época, né? Negócio de Waze, né? Onde é que fica a rua fulano de tal no Jardim das Oliveiras? Ele ia lá e dizia bem direitinho.
Olha aí, rapaz.
Era uma figura...
Esse aqui eu não conheci não, mas sei quem é. Zé Tatá.
Zé Tatá.
Homem do carnaval.
Carnavalês, década de 50, 60. Brabo, não, cão.
Oura.
Rapaz, e por falar em figuras famosas, naquele livro Fortaleza Descalça, tem no Otacílio de Azevedo, tinha uns personagens bacanas que habitavam ali a Praça do Ferreira. Capitão Pirarucu. Capitão Pirarucu. Tinha Bem da Garapeira. Birim Volks. Rapaz, umas figuras assim folclóricas, sabe? Era interessante demais. Eu não conheci, mas eu li sobre Chagas dos Carneiros, que andava Chagas com três carneiros pintados de anilina. Senhora. Cada um tinha o nome de um ex-presidente da República.
Rapaz, essa aí devia ser uma figuraça.
Vixe. E Bem da Garapeira era interessante, que ele disse que foi para a França, né? E quando ele voltou... Ele não era mais Bem da Garapeira, era Bien de la Garapière.
Olha aí, pelo amor de Deus, hein? Rapaz, mas vou dizer uma coisa, a Praça do Ferreira é um personagem, né?
Ixi, rapaz, ali foi abordado, ali, carvoeiro da mentira ali, né?
Ali teve a vaia, né?
Ia, teve a vaia do sol, isso tudo é Fortaleza, né?
Tudo é Fortaleza, o bode ioiô que andava por lá.
O bode ioiô.
Que virou...
O ícone,
né? É o ícone, né? Virou político, né? É,
diz que a negada dava cachaça. Diz que foi até eleito vereador, mas pela pesquisa não. Mas votaram bem nele.
É, né? votaram bem.
É. E ali foi espaço do poeta Mário Gomes, né,
cara? É.
A Praça do Ferreira, cara, era ícone, né? Assim, de movimentos políticos e tudo. Então a história de Fortaleza passa por aquela praça, né? Pelos personagens ilustres que habitavam. Aí me lembra... Paula Ney, Quintino Cunha, enfim. Mas olha, Zé Perequeté tira o bicho do seu pé pra botar no seu café, no caminho de Canindé. Era uma músicazinha do colega Gustavo Barroso, quando estudava lá, minha. Década de 60.
Lá pelo São Gerardo, né?
Lá pelo São Gerardo.
Se você não sabe onde é o São Gerardo, ali pelas bandas da Bezerra de Menezes.
Pronto, depois do antigo CPOE, olha o
Vixe
novo.
Vixe Maria, é o novo. Agora, antes um pouquinho... Tem a Cristão Gonçalves.
Pois não é, rapaz. O camarada do interior não diz Tristão, diz Cristão.
Cristão Gonçalves, né?
Cristão
Gonçalves. Vou ali na Cristão Gonçalves, ali no centro.
Que é filho de Bárbara de Alencar, né?
Exatamente,
é. É lá da época da Confederação.
Bárbara de Alencar, que a prisão dela, né?
Quando primeira presa política do Brasil.
Foi ali, né? no 23BC, né? Que é ali no centro também.
Não,
ali,
ela teve
23BC presa... não, é...
Ali na...
Na Fortaleza ali de Nossa Senhora da Assunção.
Pronto, exatamente. Ali no Forte. Pra...
Isso. Chonebó.
É. Aquela praça ali. Como é o nome daquela praça?
É a Praça dos Mártires, né? Passeio Público.
Passeio Público. Exatamente.
Rapaz, e ali... Rapaz, tudo pertinho, né? Porque você sai dali e vai ali no Largo do Mixaria, né?
É, ali o Largo do Mixaria, na Praia de Iracema, né? E o que é a mixaria? Rapaz, tem uma mixaria no bolso aí? Tem, depois mora ali. A mixaria era um dinheirinho curto, né?
R$2 hoje, tem R$2 aí.
E é o mixaria, o Largo do Mixaria,
exatamente,
né?
Exatamente.
Fortaleza, esse ilustre mixaria ligado à boemia, né? Que deu nome à Casa do Mixaria e ao Largo do Mixaria, que significa coisa pequena, né?
Sim.
Não, dinheiro muito eu tenho pouco, dinheiro pouco eu tenho muito. Só uma mixariazinha no bolso,
só
né?
Só um trocadinho.
E o cabo aqui é pescocinho de cará?
Ixi, aquele que...
Deixa bem pouco, que tá, viu, o pescoço em cará? Assim,
né? Tem mais ombro do que pescoço,
pois,
né?
Não é?
Rapaz.
Pronto. E uma mingonga? Na hora que você tava com fome, você comia uma mingonga.
Uma merendinha, né?
Era uma merenda. Era um sanduíche feito de carne, né? Com um pouco do caldo Colégio 7 de Setembro, década de 70, eu comi uma mingonga lá com um amigo meu chamado Moreira. Uma mingonga.
Mingonga.
Era uma merenda vendida no Colégio 7 de Setembro. Memória infantil, Fortaleza. Vai. E lá... Cristina Catarro?
Eita, voltamos pro Vila União. Esse Vila União tem gente famosa, viu?
É, foi a terra de Jair Moraes, o poeta dos cachorros. Poeta dos cachorros. Jair Moraes tem uma banda chamada a banda Marmota, onde ele toca 16 instrumentos. Só não leva um piano na cabeça porque ele disse que o chapéu não cabe, sabe?
Rapaz, tinha uma criatura lá pela Faculdade de Arquitetura, da UFC.
Era. A Mirandolina, amiga do Falcão. Ah, o Falcão, quando via assim uma mulher bonita, é uma Mirandolina.
Aí você tem aqui, rapaz, o ioiô.
Ioiô, né?
É o nosso bode, né?
É o bode e é também uma brincadeira, brincar de ioiô, né? Aquele que vai, sobe, desce, com fio,
menino,
né?
Os meninos brincavam muito, né? Antigamente, aqui na nossa Fortaleza.
Nossa Fortaleza.
Fortaleza que sempre foi coalhada de gente, né?
Rapaz, coalhada. Cheio de
lotada,
gente. Entupida de gente cheia. E o ribulismo maior do mundo?
Rapaz, no aniversário de Fortaleza aqui vai estar desse jeito.
Vai ser o ribulismo maior do mundo, né?
Eita, menino.
Eu vou ficar da janela lá de cá, só olhando.
Só olhando, só vendo.
Janela, né?
Janela, olha aí.
Um geral.
Estado de varas para colocar utensílios em casa. Cama rústica também, pode ser?
É um geral, é.
Giralzinho.
Cama rústica, feito todo de madeira. E uma tijubana.
Eu já ia perguntar, rapaz.
Rapaz, é um tipo de rede de dormir. Feita em tecido de textura lisa, 80% de algodão com estampa em quadros em duas cores. O acabamento dos punhos e as mamucabas. Sabe o que é uma mamucaba?
Que é uma mamucaba?
É aquele pano horizontal em que a trança da rede fica presa. Tá aqui a rede, aí não tem os punhos?
Sim.
Ali onde fica o punho, ali é a mamucaba.
Mamucaba.
É, ali é a mamucaba. Então a tijubana é essa rede lisa que tem... Uma mamucaba especialmente serzida à mão, feita à mão.
Eita, Cis, tu parcela no cartão? Porque tá um vendedor de rede todinho aí, viu?
Quer duas? Eu vou trazer três, uma para cada um ali. Tá aqui uma redezinha.
E eles pagam ali no Pix, viu?
No Pix, é?
É.
E tirar o grosso, sabe o que é tirar o grosso?
Eita, fazer aquela limpezinha, vou tirar só o grosso ali. Aí toma um banho assim, legal, entra, né? Debaixo do chuveiro e sai.
Pronto. Ó, só para tirar o grosso.
É.
Só para tirar o grosso.
Só para tirar o grosso.
É quase que um banho tcheco.
Rapaz, essa brincadeira aqui é famosa, viu?
Qual?
João a Coca.
Ih, rapaz, tu brincou disso?
Rapaz, não, mas eu vi muito.
Brincadeira infantil em grupo, em que quem demora a se acocorar paga uma prenda, né?
Eu com o joelho que eu tenho, eu passo agora, 2 anos pra se acocorar.
Agora aqui. É o seguinte, não é se acocorar, ficar de cócoras, é ficar de coca.
De coca, né? É.
Fica acocado, né? O menino tá acocado, né? De cócoras, né?
Outra aqui, famosíssima, João a Trepa. Todo mundo já brincou.
Que brincadeira é essa? Como é que é isso aí?
Rapaz, é parecida com o João Acoca, que em vez de acocar, você precisa se atrepar em alguma coisa, né?
E quem falha, paga uma prenda. Olha aí. E João Galamarte?
É uma gangorra.
É, aquela gangorra. Ele tá brincando de João Galamarte, né?
Vou dizer uma coisa, viu? Esse programa do aniversário de Fortaleza tá bom, viu? Esse quadro tá massa. Tome 5 aqui, Tarcísio. Tome 5.
Tome 5. É, trisca, né? Trisca.
É, trisca.
E enche!
Enche, assim, ó.
Enche! Viva nós e a Rede de Oróis!
Eita, menino!
E até a próxima.
Até
viva
a próxima.
Fortaleza.
Viva a Fortaleza! Mais 300 anos aí!
Eita, até lá eu deveria estar com 368
anos. Eita, menino! Ei, minha gente, conversa boa essa de hoje, né? Como é bom ver Fortaleza chegar aos seus 300 anos. Sabe? Já na perspectiva de mais 300 pela frente. Há muito para crescer e melhorar? Ah, sim, senhor. Mas há também muitos avanços e conquistas, viu? Mas falando já no nosso próximo programa, ele será sobre os povos indígenas. No próximo dia 19 de abril é dia dos povos indígenas. E ó, a gente não ia deixar passar em branco de jeito nenhum. Afinal de contas, eles são os fundadores dessa nossa terrinha aqui e merecem homenagens e muito respeito. Então, quer construir o episódio com a gente? Manda tua pergunta para aquele zap de sempre, que você já conhece. O 85 98956 1393. Por lá, você diz teu nome e onde tu mora. E a gente está aqui esperando a tua pergunta, viu? E para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. O programa de hoje finaliza para cima com mais um clássico da música cearense, Equatorial, composta por Fausto Nilo e Calé Alencar, para o álbum de mesmo nome da cantora Tete, que é uma exaltação à Fortaleza. A canção, no primeiro álbum solo de Tete, retrata cenários cearenses e o clima litorâneo de Fortaleza, sendo uma das faixas marcantes da carreira da cantora. Então, não perder tempo não? Bora sentir aquela brisa gostosa de fim de tarde lá da beira-mar, através dos versos de Equatorial. Um abraço, um beijo e feliz aniversário, Fortaleza!
Uma pequena saudade equatorial, vento e varal, vejo você equatorial, vento e varal, eu e você dizendo adeus, palmeira dos olhos meus, sopro da brisa que vem lá do mar.
Você ouviu?
Dia a dia com o Ceará.